Alô, alô, você, amigo do Reviews Foda, que prazer estar aqui mais uma vez com este review inédito e também um review requisitado. Acho que é a primeira vez que a gente está literalmente atendendo a pedidos aqui. A gente vai tratar de algo muito atual, muito recorrente, né? Nas rodas de conversa, nos discords Brasil afora, até em bares, né? Porque tem muita gente que já cagou pra pandemia, não façam isso. E a gente tá aqui hoje para falar dessa coisa que aconteceu, né? Porque eu não vou dizer que é um grande feito, nem que é um pequeno feito, mas é um feito.
É um feito.
Que é a existência da nota de R$200. E, para analisar mais essa cédula de grande importância na economia brasileira, temos aqui os maiores analistas da websfera, começando por Marcos Nishioka.
Olá.
Luiz.
Opa, boa noite.
E Vitor Ismaelto.
Boa noite, amigos do Reviews Foda. Eu ia falar roleta, falei Reviews.
Eu sou o Tuco Maravilha, vosso host, e estou aqui ansioso por manusear a minha primeira nota de 200, o que é muito difícil, porque eu quase não uso mais papel moeda, né? Hoje em dia é só no cartãozinho, daquele jeito gostoso, prático.
E tem que ser rico para ter R$200, né, em nota.
Tem que ser.
Tem que ser. Ou turista.
Pode ser também.
Na verdade, a única pessoa que já botou as mãos numa nota de R$200 é Bill Gates.
É o Paulo Guedes.
Ele pegou aqui no Brasil e levou para os Estados Unidos para que pudesse usufruir dessa nota.
E vamos então já começar com o primeiro quesito de avaliação, que é um quesito, né, que a gente não poderia deixar de lado, já que a gente está falando de dinheiro brasileiro, que é a brasilidade.
Olha, eu acho que mais brasileiro do que criar uma nota de R$200, impossível. Como eu já citei no nosso podcast sobre início da vida financeira, só o Brasil para criar nota de 200. A Suécia não está criando nota de 200, ela está tirando todas as notas do mercado.
Minha única questão com relação à brasilidade dessa nota é que ela não atendeu ao apelo popular de ser, ao invés do lobo-guará, ser o famoso vira-lata caramelo, né, cara? O animalzinho dela. Esse eu fico muito chateado pelo fato dela não ter sido assim.
Eu sou da opinião que o meme do caramelo ficou tão batido quanto o meme de boleto, litrão.
Eu também acho.
Deve ter um certo cringe quando as pessoas usam esse...
Mas isso é uma coisa muito brasileira também, né? Se tu parar pra pensar, o Para Nossa Alegria perdeu a graça em 15 minutos de piada. Só que ele foi repetido 999 vezes depois.
Foi até pra televisão nacional.
Realmente tem pouquíssimas coisas que tem um grau de brasilidade tão alto quanto não saber a hora de enterrar o meme.
É, isso aí.
Então, eu acho que pra ficar mais brasileiro do que com o vira-lata caramelo ali, só se trocasse o Deus seja louvado por chega de mentiras. Aí
nossa seria... senhora!
Aí sim seria o produto mais brasileiro possível.
Mas e o Twitter virou uma grande timeline de repetição de meme. Tu tá, abre todo dia o Twitter e tá sempre falando as mesmas coisas.
Eu acho que tem um ciclo de 10 dias que a gente vê o mesmo meme todo dia, né? Uhum.
Todo dia! Todo dia!
Mas eu acho que mesmo assim, né, mesmo tendo escolhido o lobo-guará, que por mais que seja um animal simpático, bonitinho e traiçoeiro, né, a gente tem que trazer isso pra cá, a gente não pode deixar de lado, eu acho que é uma nota que tem um quê de brasilidade, sim, porque como a gente já comentou várias vezes ao longo da trajetória do Reviews Foda, poucas coisas são mais brasileiras do que o estelionato, do que o logro, do que a enganação, e uma nota de R$200 facilita muito a lavagem de dinheiro. Então, no quesito brasilidade, a gente não pode tirar pontos.
Mas aí, meu amigo Arthur, eu vou tirar pontos da brasilidade, sim. Por quê? Porque a nota de R$200, segundo o Banco Central do Brasil, uma instituição que, hoje em dia, o Bolsonaro me faz duvidar, mas, na verdade, vamos tentar levar que é uma instituição séria. O Banco Central diz que a nota de R$200 tem diversos mecanismos de segurança que impedem fraudes. Então, como a fraude, a gente estabeleceu aqui, é uma coisa brasileira, se a nota tá cheia de mecanismo que impede fraude, então é uma coisa pouco brasileira, né? É uma nota que mais se assemelha ao euro, né? Uma nota cheia de mecanismos de segurança, uma nota mais segura. Então, eu acho que aí temos um ponto que deve ser considerado.
Isso também ressalta uma outra qualidade do brasileiro, que é a do improviso. Porque desde a nota de R$20 com o primeira iteração do Mico Leão Dourado, que tinha aquela fitinha refletiva, a gente vê pessoas tentando burlar, né, na hora da falsificação e muitas vezes conseguindo. Então eu acho que é o governo federal, mais uma vez, fazendo com que o povo brasileiro exercite sua criatividade para passar por mais esse obstáculo que é a falsificação da nota de 200.
Incentivando e fomentando a inovação brasileira.
Eu acho.
E outra coisa que eu tenho que falar aqui, o lobo-guará que se encontra na nota de R$200 é muito parecido com a famosa raposinha sapeca. Quem lembra da raposinha sapeca vai saber que o lobo-guará se assemelha muito com a raposinha sapeca. Eu acho, inclusive, que se você forçar ali, dá pra fazer uma nota de 200 falsa com a raposinha sapé que ninguém vai notar.
Vamos para o quesito de acessibilidade. Quesito esse importantíssimo quando a gente fala de dinheiro, né?
Olha, eu vou ter que botar aqui um ponto bem sério, que é esse ponto da acessibilidade pros cegos.
Eu ia tocar nesse ponto, Luiz, você foi mais rápido.
Esse ponto foi muito declarado aí, rodou as redes sociais, o Banco Central teve que se prontificar pra tomar as medidas, não sei o que lá, porque todas as notas seguem uma ordem de crescimento com o seu valor. Então, de tamanho, da nota de 2, que é a menorzinha, até a nota de 100, que é a maior. E, de repente, a nota de 200, ela é entre a de 2 e a de 5? Ela é um tamanho nada a ver.
Ela é mais aproximada da de 20, se eu não me engano, né?
Ela tem um tamanho nada a ver.
Eu tenho que defender também a nota de 200 aqui nesse ponto, porque já foi dito aí pelos canais oficiais do Banco Central que, apesar da nota de 200 ter o tamanho zoado, como o Luiz bem pontuou, ela tem diversos mecanismos táteis para que os cegos possam perceber se trata uma nota de 20 ou de uma nota de 200. Então é só dar uma certa, sabe, mexidinha ali na nota, daí você percebe qual é a nota que se trata.
Ou seja, mais um jeito de atrapalhar os cegos. Os cegos já estão acostumados com um certo mecanismo, eles vão lá, vão atrapalhar eles. Vamos criar aqui outro jeito, só pra essa nota.
A única coisa que eu tenho muito a declarar com relação à acessibilidade da nota de 200 é que, por causa da inflação, a tendência dela é que ela seja mais acessível conforme o tempo vai passando, né? Porque ela vale menos. Logo, alguma hora, ela aparece mais por aí na nossa frente, né, galera?
Ela vai ser muito acessível quando a gente estiver implementando a nota de 100 mil cruzeiros de novo, né? Aí a de 200 reais vai estar em tudo que é lugar, bicho.
A curva de acessibilidade, né, que vai sendo ao longo do tempo, é que ela vai aumentando, então. Significa que ela tem futuro aí. O Banco Central tá vendo o futuro já.
Ah, claro, porque no momento ninguém tem, né? Então, a curva é que um dia alguém vai ter. Então, já representa um crescimento. Temos aqui, então, um quesito novo, né? Um quesito que o Vitor bem já começou a pontuar, que é o quesito inflacionabilidade.
Aí eu tenho que concordar com o palestrinho Marcos Nishoka. É uma inflacionabilidade alta, obviamente, porque representa a desvalorização do nosso dinheiro. Quanto mais alto o número do papel moeda, menos vale o dinheiro. E isso é uma coisa que tem que ser dita.
Então, realmente, uma coisa que a gente não pode negar é que a nota de 200 está fazendo um grande favor para a inflação brasileira, né? Inflação brasileira que vinha num ritmo modesto, um ritmo fácil de acompanhar até, mas que a nota de 200 veio para corrigir, veio trazer a inflação de volta para as rodas de conversa. Então, tá fazendo o seu papel.
Ela vem alertar que talvez a inflação aumente, né? Porque...
Exatamente. É um prenúncio.
Inflacionabilidade é alta, né? Isso aí tem que ser dito.
Ela é exatamente, é um prenúncio, uma previsão ali, é um grande alerta para nossa visão, né, para nossa sociedade aqui, ó. Talvez essa nota comece a ser mais usada. Hoje em dia não é, mas quem sabe?
Ainda
assim. Eu acho que também tem uma outra parte que a gente esqueceu de comentar antes. Então eu vou botar aqui o quesito surpresa, que faz tempo que não aparece, que é o quesito segurança. Eu me sinto muito mais seguro andando com duas notas de 200 do que com 40 notas de 10. Não explica. Marca aquele volumão no bolso.
Ah, é verdade.
Já olha ali, opa, tem alguma coisa no bolso do maluco ali. Duas notas não faz volume, então já é mais tranquilo de esconder também, se tu é assaltado, tu dá aquele miguezinho assim, abrindo o bolso, ó, bolso vazio, não tenho nada aqui e tal, é mais fácil.
E se o cara, né, o assaltante, confundir a carteira lotada de nota de 20, achando que é um monte de carnê da Renner? Cartão da Riachuelo, cartão da Queres, só dívida. Só dívida. Esse aí eu não vou assaltar. Você deve ser de só dívida.
Aí você só responde, obrigado, cara.
É porque aí, obviamente, na Constituição brasileira está que o dever de pagar o carnê está atrelado à posse.
É isso aí.
Não, então, o cara...
Eu sou advogado e é verdade isso aí.
Porque o cara olha aquele bolso tijolão, né? Na carteira, no bolso de trás ali, tijolão. Aí o cara vai pensar... É muita nota? Não, ele vai pensar, essa carteira aí é cheia de cartão. Deve ter cartão de todas as lojas com um monte de dívida. Eu vou pegar esse cartão? Não vou pegar. Então não sei se essa sua afirmação aí sobre a nota de 220, nota de 40 aí é viável, entendeu?
Tá aí a opinião do nosso expert, do nosso experiente batedor de carteira, Luiz Eduardo, que veio trazer seus anos de métier pra discussão. Vamos então para mais uma categoria que sempre aparece, mas que é igualmente importante, é uma categoria que representa muito bem esse nosso momento, que é a categoria de malemolência.
Olha, vindo do Brasil, né? Vindo do Brasil, brasileiro, o sinônimo de brasileiro é malemolente, não tem?
A parte mais malemolente dessa nota, com certeza, é o fato de que ela facilita muito o desvio de dinheiro que acontece, né?
Com que certeza. É malemolente.
Exatamente. É muito mais prático, você tem que levar metade do volume de uma mala. Talvez até menos. Olha aí, provavelmente, chega aí a indagação. Será que eles fizeram ela menor do que a nota de 100? Pra que ela seja ainda mais fácil de colocar em malotes de dinheiro.
Olha, então temos um top
pra botar na cueca do Marcos Valério?
É isso aí.
Por outro lado, a pessoa que assina ali a nota, o nosso ministro da Fazenda, não é uma pessoa nada malemolente. Paulo Guedes é um cara até o contrário de malemolente. Qual é o contrário de malemolente, Arthur Rodrigues?
Travado. Engessado.
Não, Arthur Rodrigues deve saber o nome da palavra correta, que é o contrário de malemolente.
É bonedurente.
Que é exatamente a característica que define Paulo Guedes.
Exatamente. Tocou ali na ferida, né?
Eu não me manifesto aqui sem tocar na ferida.
Eu acho importante também pontuar... Porque tem pouca coisa que é mais malemolente também do que o uso do papel moeda, né? Porque eu acho que o uso do cartão, por mais que ele seja prático, seja mais rápido até, inclusive, né? Porque a gente não precisa ficar contando troco. A malemolência do uso do papel moeda tem que ser levada em consideração. Porque quando a gente usa o cartão de crédito, a gente não tem a chance do balconista ser malemolente a ponto de te propor o troco em bala. não tem como. Não tem como o cara chegar assim, essa maquininha aqui, ela só passa valor redondo, então eu vou ter que te passar R$15 pra tua compra aí de R$14,60 e o resto vai em bala, pode ser? Então eu acho importante o uso do papel moeda pra manutenção desse costume, né, da malemolência do troco em bala. Inclusive, acho muito malemolente também. A agiotagem é muito malemolente, favorecida com o uso de papel moeda. Então eu vou dizer que botar mais uma cédula na praça torna o uso de papel moeda mais rico e, portanto, mais malemolente.
Por outro lado, uma nota de tamanho menor, mas com valor alto, facilita o aviãozinho na hora de comprar droga.
Facilita. Facilita também o aviãozinho do Silvio Santos na hora de jogar pra plateia.
Entendeu? Na hora que tu vai pegar ali com o cara que vende, é fácil te dar um high five ali e já catar aquela nota de R$200 e pegar a buchinha ali de cocaína, um negocinho de maconha que foi comprar na hora.
Vamos então para o último quesito deste review, um quesito inédito, né? É sempre bom trazer um quesito inédito, os nossos resenhistas ficam em polvorosa em pensar fora da caixa, em pensar num novo raciocínio, num novo ponto de vista para trazer para você, ouvinte. Então hoje, trazemos como quesito inédito o carisma.
Eu achei pouco carismática, não me cativou essa nota, assim, principalmente porque eu não vou usar ela, não pretendo. Não tem um atrativo assim, nossa, eu só quero porque ela tem... Olha, me chamou a atenção, eu quero uma só pra ter. Não tem, sabe? Não me conquistou. Ainda mais que não escolheram um animalzinho legal, escolheram um aí que ninguém conhece.
Podia ser o Fuleco.
Podia ser uma arara azul.
Tatuzão.
Podia ser o Gilberto Barros, naquela capa daquele disco Me Faz Um Carinho, que é ele com uma criança, assim, abraçado. É uma capa, né, meio polêmica, meio sugestiva, mas acho que daria uma boa nota de dentes.
Eu acho que vocês estão desvalorizando o lobo-guará, que é um animal aí do folclore brasileiro. Folclore não.
Folclore?
A fauna brasileira, porque
folclore
ele é real.
Folclore brasileiro. Ele é o sidekick do Curupira ali.
Ele é ao lado do boi.
Ele é um animal da fauna brasileira. E vive no Cerrado, inclusive.
Que é um bioma muito subestimado a nível de Brasil.
Subestimado. Então é o seguinte, vocês falam de arara azul, o lobo-guará tá lá sozinho, ninguém liga pra ele. E aí, como é que fica o lobo-guará? Então eu vou pontuar alto a nota de carisma, porque eu gosto do lobo-guará. Ele é carismático, ele é engraçadinho. O jeito com que ele foi retratado na nota, parece que ele veio de um desenho animado. Inclusive parece a Raposinha Sapeca, que me traz memórias boas da minha infância.
Parece uma hiena.
E
parece a hiena do Rei Leão, bem colocado, Luiz.
O contraponto disso aí é a cor da nota. Eu não sei dizer qual é a cor daquela nota. Se alguém souber a cor da nota...
Aí tu tá confundindo o quesito já, você já tá atropelando e entrando no nosso último quesito, que é gráficos. Vamos respeitar a ordem.
Mas eu acho que a cor contribui pro carisma da nota, amigo.
Eu também, eu ia falar isso agora. Minha nota de carisma, ela é bem neutra, porque tudo que o lobo-guará ganha de carisma,
ganha na quaresma.
Ganha na quaresma, tudo que o... Lobo Guará ganha de carisma e a nota perde com o resto da sua estética, que a gente vai tratar melhor na parte de gráficos. Pelo fato de que, né, ela é muito lo-fi.
Eu acho que o carisma da nota de 200 reside na colecionabilidade da cédula. Eu acho que é muito mais um lance de colecionismo do que qualquer outra coisa, mais do que o lance de usabilidade ou qualquer coisa que o valha. Eu acho que quem gosta de colecionar cédulas e tal, fica empolgado com a existência de uma nova cédula. Mas quem tá só interessado em receber o seu ganha-pão, eu acho que não seja uma nota tão carismática
assim. É, mas aí que tá, senhor Arthur, eu acho que é isso. que falta. O carisma dela não faz nem eu querer ter uma dela pra colecionar.
É isso que falta. É isso que falta. Falta de colecionador de dinheiro.
Falta carisma suficiente pra eu querer até colecionar ela. Não tem, não tem. Não tem nada que a minha atraia. Ela tem um tamanho ok, que é intermediário. É um tamanho polêmico. É um tamanho que não atrai. Não é uma cor que atrai. Não é um animal que me atrai. Me atrai. Tô falando de mim. Então...
Que bom, Luiz, que você não se sente atraído por lobos-guará.
Porque o Vitor declarou aí que é atraído por lobos-guará.
Não falei isso. Eu falei que eu valorizo todos os animais da forma brasileira, inclusive o lobo-guará.
Acho que tem animais mais carismáticos que o lobo-guará, então pra mim essa nota vai ficar baixa.
Vamos fechar então o review com a categoria preferida dos ouvintes, que é a categoria de gráficos, que com certeza...
E essa vai dar o que falar.
Vai dar o que falar? Não, né, porra? A gente acabou de falar aqui que ela é bastante triste, né, com relação à nota. Ela é muito lo-fi pra que a gente queira se estender demais em cima dessa categoria. Minha opinião é que ela foi planejada desde o começo na reprintagem, do reprint das notas, né? Só que ela não foi executada, e o que a galera falou? O que, que o ilustrador que fez a primeira nota falou? Ô, galera, vamos lá, o pessoal mandou fazer a gente fazer uma nova nota aqui. Tá aqui o arquivo, aí o que, que ele fez? Ele baixou a resolução do Illustrator, ela ficou menorzinha, e por isso que ela saiu menor daquele jeito.
Ficou tudo apertadinho.
Exatamente. Aí a gente para pra pensar, pô, a gente tem que elogiar o gráfico? Não tem que elogiar o gráfico. Ela é uma nota, como eu falei, ela é bonitinha só pelo carisma do lobo-guará, mas ela é feia pra caralho em todos os outros quesitos.
Mas eu tenho que dar um valor aqui por ser uma nota que tá completamente atual quanto à moda arquitetônica do país, que é a da parede de concreto queimado. Então a nota faz jus aí a essa moda estética do lar brasileiro e a nota se sente em casa.
É.
Então a gente não pode desprezar isso.
É, eu ia dizer que a cor dela, na verdade, combina com o esquema da baixa resolução. Parece que o cara foi fazer uma impressão, acabou a tinta, daí ele tem que... A tinta tem que começar a misturar, sabe? A impressora tem que misturar uma cor com a outra pra fazer a terceira cor. Então parece que a nota ficou meio assim, né? Assim, tipo, tá acabando, não tá acabando. E aí ficou uma cor meio indecisa, meio amarelo, meio azul, meio cinza. Não dá pra saber. Meu Deus do céu, nem vou nem comentar.
Eu acho que graficamente, né? Por mais que seja uma nota que esteja atual quanto aos conceitos arquitetônicos da classe média, eu acho que falta aquela emoção, aquela cor vibrante, aquela cor... Né? Falta a brasilidade, né, nesse quesito.
Falta o carnaval.
A gente acabou deixando de lado a parte gráfica da brasilidade, então venho trazer aqui. Falta o carnaval, bem posto, Luiz.
Carnaval tu não vê
cinza. Por que não botar uma nota marca-texto que nem aquela famigerada camisa do Palmeiras de 2013, que deixou sua marca em tantos corações Brasil afora, né? Tantas cores vibrantes que não foram contempladas com cédulas de real. Então por que escolher o cinza, né?
Por que não voltar com a cor verde?
É verdade.
É a nota de 1.
É verdade.
Tão celebrada.
Achei triste a escolha da cor cinza para a nota de 200, assim como também não concordo com a utilização do lobo-guará tão defendido aí pelo amigo Vitor. Eu acho que tem outros animais, como o boto, por exemplo.
Boto cor-de-rosa. Imagina uma nota cor-de-rosa.
Uma nota cor-de-rosa com o boto. Olha só, ia ser muito mais chamativo.
Ia confundir com a nota de 10 pilas.
Arara azul. Um azul bem forte, assim, bem escuro.
Azul marinho.
Já tem R$2 e R$100 de nota azul.
Um papagaio. Papagaio verde, assim. O tucano.
Uma nota colorida, amigos. Imagina a inovação. Meu Deus do céu.
Aí resolve fazer o quê? Uma nota cinza.
Pros olhos. Uma nota
eu cinza. Eu quero aqui pedir desculpa ao ouvinte que tem que ouvir esse pessoal aí que toma LSD antes de vir gravar com a Reviews Foda. É o seguinte, a nota de R$100, como eu já falei, no quesito carisma, ela é grandiosa quando escolhe o lobo-guará, daquela forma meio desenho animado, meio raposinha sapeca. Ele é um animal festejado aí do grande cerrado brasileiro. Então aí ela ganha pontos. Mas perde pontos porque a cor dela é indefinida, feia e meio morta. Então é basicamente isso.
Vamos então para as considerações finais.
Bom, vamos começar então com a negatividade aqui. Porque começar pelo esquema do carisma, do gráfico. Lobo Guará, olha, mil desculpas, Vitor, mas existem outros animais muito mais carismáticos e brasileiros do que o Lobo Guará. O Tucano tá aí, a Arara Azul tá aí. Tem um monte de animal muito bonito pra ser colocado. Não que eu não ache o Lobo Guará bonito, mas eu acho que tem mais carisma os outros personagens. A nota, a cor cinza, sem definição, não é carnaval, não é aquela festa brasileiro. Perdeu pontos nisso. Mas a criação é muito brasileira. Então não vou poder deixar de dizer que é bem brasileira essa nota. Porque a inutilidade dela vai ser grande e talvez seja só pra lavar dinheiro mesmo. Então eu vou ter que dar uma nota aqui, uma nota bem baixa, uma nota de um 3,5. Porque, olha, tem poucas coisas a elogiar sobre ela.
Eu sigo numa linha muito próxima da do Louis com relação à nota. Talvez não tão ferrenho quanto foi o review do Louis. Pelo fato de que a nota, ela é bastante, bastante malemolente, como a gente viu, né? Ela é neutramente carismática, ela tem péssimos gráficos, ela é relativamente pouco acessível também. Porém, essa acessibilidade, como eu bem pontuei, ela tende a crescer, ela tá em tendência. O que me faz pensar com relação à nota, como na neutralidade da minha própria fala, como eu tô falando agora, eu acho que é muito difícil eu dar uma nota muito longe de uma nota neutra com ela. O que é mais neutro do que exatamente a metade do que ela pode ganhar, né? Então, portanto, eu vou dar uma nota 5 para a nota de 200 reais. Por todos os quesitos que a gente avaliou, com todos os comentários que eu coloquei em cima dela.
Eu tenho que concordar aqui com o amigo Marcos. Eu vou, inclusive, dar a mesma nota, né? Até porque ela se equilibrou muito nos quesitos que a gente apresentou, né? Ela é uma nota que tem o seu certo grau de malemolência, né? Que tem um grau de brasilidade razoavelmente alto, até, né? Por tudo que a gente pontuou aqui. Tem um carisma baixo, tem uma inflacionabilidade alta, tem gráficos abaixo da média também. E a questão de acessibilidade, que é uma verdadeira afronta, né? Mas se a gente for fazer o equilíbrio de todas as notas, eu acho que o 5 é bem justo. Eu não pretendo usar a nota porque eu estou diminuindo cada vez mais o meu uso de papel moeda, né? Eu acho muito mais prático só usar cartão e quando chega a fatura só...
E sustentável.
Exatamente. Então, é uma nota que veio para não fazer diferença alguma na minha vida, sem ser mostrar que a inflação tá voltando com tudo. Então, eu dou minha nota 5.
Eu acredito que a nota, como eu já expliquei, ela tem pontos negativos, como a escolha da cor, infeliz, o fato de ter a assinatura do Paulo Guedes, que é um ministro da economia dos piores, o fato de que ela tem uma inflacionabilidade alta, que causa a nota dela a baixar, exatamente porque ninguém aqui quer inflação no Brasil. Nossa, levando em conta todos os comentários que já foram feitos, eu reitero muita coisa do que já foi dita. Discordo quanto ao lobo-guará, acho que é um animal festejado, e acho que ele tem lugar sim dentro dos papéis moedas brasileiros. Então, eu não consigo dar uma nota que nem a do Lui, que achei desproporcional, na verdade. Inclusive, fica aí minha crítica à nota do Lui. Desproporcional. Minha nota vai ser um pouco mais próxima das notas do Arthur e do Marcos, que eu acho que foram notas mais justas. Exatamente porque ninguém festeja a chegada da nota de 200 reais. Justamente, ela significa uma desvalorização da nossa moeda. Entretanto, a escolha do Lobo Guará e o fato de que eu nunca vou tocar, talvez, uma nota de 200 reais, exatamente porque a gente tem usado cada vez menos papel moeda, me faz ter uma posição de neutralidade um pouquinho acima pro lado bom com a nota de 200 reais. Então, considerando aí, contrabalanceando os pesos, eu vou dar uma nota de 5,5, que eu acho que tá bem justo.
Fechamos, então, mais um review foda. Mais um review, né? Gabaritado. Mais um review com todos os selos de qualidade ISO 9001 requisitados para um bom review. Fechamos, então, com a média de 4,71. Um produto um pouco abaixo da média que a gente pôde ver que o brasileiro não pediu, não precisa e muito provavelmente não vai usar tanto assim. Mas trouxemos aqui a caráter de informação e também para divertir o nosso ouvinte com as nossas opiniões, que sempre são como um amigo nesse tempo tão difícil de isolamento social. Na semana que vem, faremos um review inédito do vácuo.